Juízes capítulo 6, versículo 6. É versículo 1. Abra aí. Agora aqui, ó, por favor, desliga o celular. Depois que você lê, né? Que talvez você vai ler a Bíblia no celular, não tem problema. Depois que lê a palavra, desliga o celular, coloca no silencioso, por favor. Não conversa, não deixa ninguém conversar com você. Porque, escuta o que eu vou dizer. Essa palavra aqui, ó, pode mudar o rumo da sua vida em 2019. Essa palavra não é minha, não. Essa palavra é do Senhor. É palavra de Deus para mim e para você no último, último dia do ano e primeiro dia do ano de 2019. Pode dar um norte para a gente receber vitória no ano 2019. Amém? Juízes 6:1. Quem encontrou, diga amém. Então, beleza? Combinado? Sem conversar, sem... O máximo não vai andar para lá e para cá, para a gente meia hora fechar essa palavra. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, preste atenção, ó, no 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Você pode dizer amém pela palavra? Amém. Repita comigo: porquanto eu hei de ser contigo, porquanto eu hei de ser contigo. Diga glória a Deus. Põe a mão no coração, diga assim: fala comigo, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, porque 2019 vai ser um ano extraordinário para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que acabamos de ler diz que o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por causa disso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Foram 7 anos de sofrimento. Repita comigo: 7 anos. Não são 7 dias. Durante 7 anos, Israel sofreu na mão dos midianitas. Israel enfrentou um caos total. ponto de construir para si covas e cavernas, a ponto de se esconderem em covas, em cavernas, porque tudo que Israel fazia, preste atenção aqui, tudo que Israel fazia, tudo que eles plantavam, que eles cultivavam, os midianitas vinham, e a palavra diz que eles vinham como gafanhotos, e destruía tudo, e levava os camelos, as ovelhas, as jumentas, levava tudo. E por causa disso, diz a palavra, Israel empobreceu muito. Olha que situação terrível. Veja que é o povo que tem a promessa de Deus. É o povo descendente de Abraão que Deus disse: olha, Abraão, eu vou, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. É o povo que o Senhor disse: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Era um povo que detinha a promessa de bem-aventurança de Deus. E olha como que esse povo estava vivendo. Como que o povo estava vivendo? Escondido em cavernas, escondido em covas, pobre. Israel empobreceu, escassez total, falta de recursos em todas as áreas. E em meio a esse contexto de lutas, de dificuldades, estava Gideão, um homem que o Senhor vai aparecer para ele em uma teofania. Teofania é o Senhor em forma de anjo, o próprio Cristo em forma de anjo, que vai aparecer para Gideão no meio desse caos todo, e vai dizer para ele: Gideão, homem valente. Gideão vai conversar com o Senhor, vai questionar aquela saudação, e o Senhor vai dizer para ele: vai nessa tua força, que você vai ser o libertador do povo de Israel. Imagina só, qual era a situação de Gideão? Sofrimento, luta, dificuldade. O texto vai dizer que Gideão, quando o anjo veio falar com ele, estava fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. Repita comigo: Gideão estava malhando trigo no lagar. Você sabe o que é lagar? Lagar, nós estivemos em um lagar lá em Israel. Pisamos dentro de um lagar. Lagar não é lugar de preparar trigo, de limpar trigo. Lagar é lugar de pisar uvas. É aquele lugar onde as pessoas pisavam nas uvas, e aquele sumo ia descendo, entrava num ralinho, e eles aproveitavam o sumo para fazer vinho. Lagar é isso. O trigo não era colocado no lagar. Trigo não era para ser pisado, trigo era para ser triturado. Mas Gideão está fazendo o quê? Ele está tendo que triturar o trigo no lagar. Ele está malhando o trigo no lagar, porque ele precisava se esconder dos midianitas. Porque se ele estivesse num lugar convencional, os midianitas iam vir e roubar tudo. Então ele arruma um jeito. Porque eu costumo dizer aqui na igreja, e é uma frase que não é minha, a gente já sabe, que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Gideão estava ali malhando trigo no lagar, e o anjo aparece para ele para mudar a sua história. O anjo aparece para mudar não somente a sua história, mas para mudar também a história de toda a nação de Israel. Escuta o que o Espírito Santo começa a falar comigo e com você aqui hoje à noite. É nos momentos de crise, é nos momentos de dificuldade, de luta, que muitas vezes nós estamos malhando trigo no lagar, dando um jeito na vida, porque é a única coisa que podemos fazer. que Deus gosta de aparecer e mudar a nossa história. Talvez você não entendeu, mas vou te explicar melhor. 2018 foi um ano de malhar trigo no lagar. 2018 foi um ano difícil. Tinha uns midianitas aí no poder que estavam também pegando tudo. Mas Jeová bradou forte no nosso país. Jeová se levantou no nosso país e grande parte deles já estão na cadeia. E até quem não está daqui a pouco vai estar. E o Senhor está dizendo para mim e para você, 2018 foi um ano de crise. Pois o anjo do Senhor vai aparecer para mim e para você, para mudar a minha e a sua história, para que 2019 seja o melhor ano da nossa vida. Quem recebe isso aí? Deixa eu ver. Eu não sei você. Cutuca aí quem está perto de você, diga para ele, eu não sei você, meu irmão, mas 2019 eu vou voar. Cutuca aí quem está perto de você, fala para o meu irmão, deixa de ser graça, não custa nada falar. Fala aí, ó, eu não sei você, mas 2019 eu vou voar. 2019 vai ser o melhor ano da minha vida. Você está tomando posse disso aí no nome de Jesus? Mas escuta, a história de Gideão muitas vezes é a nossa história. Há um momento na nossa vida que a gente está malhando trigo no lagar. Há um momento na nossa vida que a gente está sofrendo. Que a gente está passando luta, que a gente está passando dificuldade. 2018 foi um ano assim, de batalha para muita gente. Com quantas pessoas em 2018 nós pastores choramos? Você não tem ideia, irmão, porque tem gente que critica pastor, critica igreja, mas nem na igreja vem. Não sabe o quanto os pastores trabalham, quanto pastor tem que ter uma habilidade tão extraordinária que a gente de manhã a gente está chorando num velório com uma família querida da igreja e à noite a gente tem que sorrir fazendo um casamento. Coisas que só pastor vive. Um ano difícil que a gente chorou com muita gente. Um ano difícil que a gente viu muitas pessoas quebrando. A gente viu muita gente desempregada. A gente teve que ajudar, abençoar muitas pessoas. Gente que dizia, pastor, não sei mais o que fazer, eu estou com vontade de morrer. Foi um ano de crise, um ano de malhar trigo no lagar. Alguns na área financeira, outros na área da saúde, outros na área sentimental, outros na área espiritual, mas todos nós temos esse momento de malhar trigo no lagar. Mas sabe o que é que eu começo a aprender aqui hoje à noite? O Espírito Santo falou isso comigo hoje à tarde. Que o que importa, talvez você está até começando o ano assim. Você está aqui no culto e está dizendo, pastor, eu estou assim ainda. Eu estou malhando trigo no lagar, minha vida está difícil demais. O senhor não sabe o que eu estou vivendo. Talvez você está entrando o ano assim, malhando trigo no lagar. Mas sabe o que o Espírito Santo falou comigo essa tarde? O que importa não é como você está começando o ano. O que importa é como você vai terminar o ano de 2019. Deus vai aparecer nesse lagar para mudar a sua história. Só quem recebe isso aí glorifica o Senhor. Gideão representa muitos de nós hoje à noite. Mas eu tenho uma notícia para você. O anjo do Senhor está chegando aí no lagar. Você pode ser boca de Deus para alguém perto de você? Você pode dizer para alguém que está perto de você, fica tranquilo, o anjo está aparecendo aí no lagar. Fala para ele, descansa no Senhor. Eu estou sentindo a graça de Deus de falar isso aqui hoje à noite, hein? Fala para quem? Fala aí, pelo menos três aí perto de você. O anjo do Senhor vai bradar nesse lagar da tua vida esse ano. O anjo vai bradar no lagar da tua vida esse ano. Se prepare. Se prepare. 2019 vai ser o ano que o anjo do Senhor vai bradar no lagar. Como que Gideão estava? Gideão estava mal. Que quando o anjo fala, aparece para ele no versículo 11 diz: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o que é que o anjo diz para ele? O Senhor é contigo, homem valoroso. O anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão olha nos olhos do anjo e fala: como é que é? Como é que é? O senhor está dizendo que o Senhor é comigo? Se o Senhor é comigo, olha o que ele diz. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Olha como que Gideão está. Como muitos de nós ficamos esse ano, e talvez estamos entrando o ano agora, dizendo: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Gideão está desacreditado, Gideão está desapontado, Gideão está decepcionado. Olhe para cá, por favor. Mesmo a gente sendo homens valorosos, mulheres valorosas, homens de Deus, pessoas fiéis a Deus, há momento da nossa vida que a gente está decepcionado. Há momento da nossa vida que nós estamos desacreditados, desapontados. Muitas vezes as lutas, a crise que enfrentamos faz isso com a gente. 7 anos Gideão sofrendo. 7 anos passando por essa crise. Quando o anjo diz que é com ele, ele diz: se o Senhor fosse conosco, a gente não estava vivendo o que nós estamos vivendo. Ele está desapontado com Deus, com a situação que estava vivendo. Segunda coisa, como que Gideão estava? Olha o que ele diz no outro versículo: porque o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E que é feito, olha só o que ele diz: e o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Gideão, ele não só está desapontado, está desacreditado, decepcionado, mas ele também agora está incrédulo. Ele diz: mas espera aí, o que foi feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Que o Senhor tirou o povo, o seu povo, o povo de Israel, o nosso povo, do Egito com mão forte? O que foi feito dessas maravilhas? Ele está completamente incrédulo, porque a luta muitas vezes faz isso com a gente. Já observou? Isso não é coisa só de um, de outro, não. Muitos de nós somos assim. Se a gente ficar, escuta, Gideão está perguntando: o que foi feito das suas maravilhas do? Das maravilhas do? Passado. Se a gente viver só de passado, a gente vai começar a ficar incrédulo. A gente vai começar a entristecer. A gente vai começar a duvidar do poder de Deus, da mão de Deus. Nós não podemos viver só de experiências passadas. Quem está entendendo aí, diga amém. Gideão está dizendo: não, o que foi feito das maravilhas que o Senhor fez, que os nossos pais nos contaram. Gideão está dizendo: o Senhor fez na vida de Abraão, fez na vida de Jacó, fez na vida de José e na minha vida. Porque é muito gostoso ouvir testemunhos. Saulo contou o testemunho dele hoje, né? A Rúbia contou o testemunho dela. Muitos irmãos contam aqui o que Deus está fazendo. É muito gostoso ouvir testemunho dos outros, aplaudir a vitória dos outros. Mas cá para nós, irmão, se a gente ficar só ouvindo testemunho dos outros, aplaudindo só a vitória dos outros, chega um ponto que a gente não aguenta. E Gideão está dizendo: não dá. Os milagres do Senhor eu só ouvi falar. Recebe o que eu vou ministrar aqui no nome de Jesus. Se você crê e pegar o que Deus está falando com você aqui hoje à noite, 2019 vai ser um ano de experiências extraordinárias com Deus. Levanta a tua mão para receber. Eu estou ministrando aqui na tua vida. Se você quiser, se você abrir teu coração de verdade, abraçar Jesus para valer, 2019 você vai sair do campo das experiências dos outros. Você vai parar de viver só de experiência dos seus pais. Você vai ter a sua própria experiência. Vai revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quem recebe essa palavra e diga glória a Deus. Eu preciso da minha experiência. Eu preciso viver os milagres na minha vida, não na vida dos outros, só ficar ouvindo o que os outros estão falando. Não, eu preciso ter experiências com o Senhor. Escuta, olha para cá, por favor. Se você continuar na igreja sem ter experiência com Deus, daqui a pouco você está fora dela. Daqui a pouco você vai morrer espiritualmente. A moçada que está aqui, os jovens que querem servir a Deus com tanta alegria, com tanto vigor, se você ficar com essa vidinha espiritual medíocre, daqui a pouco você está desviado. Porque o que vai fazer você largar as coisas lá do mundo, largar aquelas ofertas da carne lá no mundo, não é ser um religioso, vir para a igreja, colocar roupa de crente, ficar aqui cantando, dando glória a Deus, não. O que vai fazer você largar aquelas coisas lá do mundo, os desejos da sua carne lá de fora, é encontrar aqui dentro algo maior e mais gostoso do que você encontrou lá. E eu digo para você, o algo maior e mais gostoso está aqui. Sabe o que é? É a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você. Gente que afasta, esfria, morre espiritualmente é porque perdeu as experiências com o Espírito Santo. Gideão está dizendo, eu tô triste porque eu só ouvi falar. Tem muita gente aqui que só viveu 2018 de ouvir falar. 2019, Deus quer te dar experiências novas. Eu quero declarar que recebe aí no nome de Jesus. O Espírito Santo vai começar a pegar pessoas nesse ano aqui como nunca pegou. Eu sinto a graça de Deus ministrar isso aqui. O Espírito Santo vai começar a levantar gente de madrugada aqui. Vai começar a dar sonhos para pessoas aqui. Vai começar a dar revelações. O Espírito Santo vai começar a usar a boca dos teus filhos. O Espírito Santo vai começar a usar a boca de pessoas para levantar você como um profeta. Se você quer isso de verdade, dá um grito de glória aí, meu irmão. Exalte o nome dele. 2019, o ano das experiências com Deus. Gideão vai dizer mais, olha o que ele diz. O que foi feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez subir do Egito, porém, olha o que ele vai dizer, olha para cá. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Gideão está incrédulo, decepcionado, e ele está também se sentindo abandonado. Tem alguém aí que se sentiu abandonado em 2019, em 2018? Não precisa levantar a mão, não. Levanta não para você não denunciar, né? Se sentiu abandonado em 2019? Aliás, 2018? Quantas vezes você precisava de uma ligação, você precisava de uma palavra, ninguém ligou para você? Ninguém te deu uma palavra? Gideão está dizendo, o Senhor nos abandonou. O Senhor largou a gente. 7 anos, não são 7 dias. Olha para cá, eu estou falando com gente aqui que está sofrendo também há muito tempo. Que está malhando trigo no lagar. Talvez, escute, vou falar em tese, mas talvez Deus está falando com alguém. Talvez o seu casamento se transformou em malhar trigo no lagar. Talvez a sua família se transformou para você em malhar trigo no lagar, porque está dando muito trabalho. Talvez a sua saúde, não sei, suas emoções. Você malhou trigo no lagar o ano todo. E isso faz a gente ficar como Gideão. Gideão está se sentindo abandonado. Ele está dizendo, o Senhor nos abandonou. Estou sozinho. Mas eu pergunto para você, foi Deus que abandonou Gideão? Olha para cá, por favor, já estou caminhando agora para o final. Foi Deus que abandonou Israel? Foi? O que está escrito no primeiro versículo que nós lemos? O que está escrito no primeiro versículo? Versículo 1. Olha lá. Lê lá. Foi Deus que abandonou Israel? Foi Deus que virou as costas para Israel? Ei, meu filho, olha para mim, por favor. Deus não te abandonou esse ano nem um minuto da sua vida. Deus não abandona ninguém, Deus não vira as costas para ninguém. É a gente que resolve se afastar dele. Olha lá. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos. Escute, que Deus me dê graça para o teu povo entender a tua palavra hoje. Enquanto você estiver fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, você vai se sentir abandonado. O desejo de Deus é te dar vitória. O desejo de Deus é fazer você arrebentar a boca do balão. O desejo de Deus era você estar fechando o ano de 2018 agora, soltando foguete e dizendo: esse ano foi extraordinário. Mas enquanto você estiver fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, não é Deus que está te abandonando, é você que se afastou dele. Gideão está transferindo culpa. Cutuca quem está perto de você e diga: não transfira culpa. Ah, eu não estou firme porque meu marido não firmou na igreja esse ano. Não, você não está firme porque você não quis firmar. Ah, eu não estou firme porque a minha esposa não me ajuda. Não, você não está firme porque você não quis firmar. Porque salvação é individual. Cada um cuida da sua vida espiritual. E quando o outro está fraco, o outro fica forte para levantar. Agora os dois fracos, quem que vai levantar quem? Agora olhe para cá, por favor, que eu vou dizer para você. O que você quer de 2019? Você quer continuar na mão dos midianitas? Talvez você vai esquecer tudo o que eu vou falar aqui. Mas não esquece isso aqui não. Leva isso para sua casa, leva isso para a festa que vai ter daqui a pouco. Leva isso para a sua vida em 2019. Leva, por favor, o que eu vou falar aqui agora. 2019. A sua vitória em 2019 depende mais de você do que de Deus. Se você quer ser vitorioso em 2019, sabe o que você vai fazer? Você vai parar de fazer o que é mal aos olhos do Senhor e vai se voltar para Ele. E você vai ter o melhor ano da sua vida. Olha para quem está perto de você e diga assim para ele: simples assim. Simples assim. Achegai-vos a mim e eu achegarei a vós outros. Essa é a palavra do Senhor. Gideão está assim, decepcionado, desapontado, desacreditado, incrédulo. Mas mesmo assim, ele teve atitudes de campeão, de vencedor. Diga assim: Gideão teve atitudes de campeão, de vencedor. O que é que você quer para 2019? Você quer ter atitude de campeão, de vencedor? Porque escuta o que eu vou dizer aqui, ó. Você malhou trigo no lagar, você apanhou demais esse ano, você sofreu demais, mas você continua aí de pé, você continua vivo, você é valente, meu irmão. Eu vou repetir: você apanhou, você teve um dos piores anos da sua vida, mas você ainda está de pé, você é valente, campeão. O anjo do Senhor está aparecendo para você hoje e está dizendo o que disse para Gideão: homem forte e valente. Fala para quem está perto de você: você é forte, você é valente. Diga para ele: Deus é contigo, meu irmão. Você sofreu, mas Deus te guardou. Você apanhou, mas você não morreu. Gideão está apanhando, Gideão está sofrendo, mas ele está no lagar malhando o trigo. Ele está dizendo: eu não vou parar, eu não vou morrer. Não, essa luta não vai acabar comigo. Esses 7 anos de derrota vai passar, e passou. E eu quero declarar que esse tempo de derrota na tua vida também vai passar. E quero ser profeta para dizer: vai ser agora, em 2019. Atitude de campeão de Gideão para a gente fechar. Primeira atitude, versículo 11, põe para nós rápido. Nós já falamos. Ele estava malhando o trigo no lagar. Olha para mim, por favor. Você acha que Gideão não sabia que lagar não era para malhar trigo? Hein? Aí em cima? Aqui embaixo? Gideão não sabia, não? É lógico que ele sabia. Que trigo não era para ser malhado, era para ser triturado. É lógico que ele sabia, mas por que ele está malhando trigo no lagar? Por quê? Por que que Gideão está malhando o trigo no lagar? Porque era aquilo que ele podia fazer no momento. O pior do que malhar trigo no lagar é cruzar os braços e desistir da luta. O maior fracassado não é aquele que perde uma batalha, é aquele que desistiu de lutar. Levanta a tua mão que eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida esse ano, em nome de Jesus. Recebe isso aí, meu irmão. Você vai trabalhar o momento que você está vivendo. Você vai trabalhar o momento que você está vivendo. Mesmo que seja um momento difícil, mesmo que seja malhar o trigo no lagar, você não vai parar. Você vai continuar. E Deus vai aparecer para mudar a história da sua vida. Quem pode glorificar o nome dele? Gideão está malhando o trigo do lagar, sabe por quê? É o que ele tinha. Cutuca quem está perto de você e fala para ele: você tem que trabalhar o que você tem. Trabalha o que você tem. Ah, quando eu tiver. Ah, quando Deus me der. Você vai ver. Não. Escute o que eu vou dizer. Enquanto você não for grato por aquilo que Deus tem te dado, Ele jamais vai te dar além do que você tem recebido. Pode ter certeza disso. Enquanto você não valorizar o que Ele te deu, Ele não vai te dar nada maior do que isso. Seja grato pelo que Ele te deu. O que, você recebeu em 2018? Seja grato. Porque se você for grato o que você recebeu em 2018, 2019 Ele vai te dar muito mais do que aquilo que você recebeu. Trabalha o que você tem para conquistar aquilo que você não tem. Você pode dizer para quem está perto de você, para ele nunca mais esquecer: trabalha o que você tem. Fala, mas fala com cara de profeta. Trabalha o que você tem para conquistar o que você não tem. Quem está entendendo isso aí? Malhando o trigo no lagar. É o que eu tenho para fazer, é o que sobrou para mim, é a minha realidade. Eu vou trabalhar, eu vou fazer, porque enquanto eu estou trabalhando e fazendo, Deus já está preparando algo maior e melhor para a minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não fica parado reclamando, murmurando. Faça o que você pode fazer, e o que você não pode fazer, Deus fará por você. A crise parou muita gente em 2018, sim ou não? Mas não parou você. Está vendo? Quantas pessoas saíram da igreja? Quantas pessoas esfriaram na fé? Quantas pessoas morreram espiritualmente? Quantas pessoas desviaram? Mas não, a crise fez isso. Crise espiritual. Mas a crise não parou você. Mesmo em crise, você fez o que podia fazer. Continua fazendo o que pode fazer, para Deus te levar aonde você nunca, jamais, com as suas próprias forças, você ia conseguir alcançar. 2019, recebe aí, vai ser o ano que você vai viver aquilo que você nem imaginava que viveria um dia. Porque você em 2018 fez o que podia. 2019, Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Recebe isso aí no nome de Jesus. Trabalha a sua realidade. Escuta, pastor, eu queria estudar numa escola particular, mas não tem jeito, estou estudando. Então, você vai estudar em escola pública? Então seja o melhor aluno da escola pública. Trabalha o que você tem. Você está na empresa, você queria ser gerente? Você queria ter um cargo maior? E não está ainda? Então seja o melhor no cargo que você está. Trabalha o que você tem. Porque tem gente que é olho grande. Ele não serve nem para fazer o que está fazendo e está olhando o cargo dos outros. Ele quer ser gerente, ele quer crescer na empresa, mas ele só chega atrasado, é dorminhoco, preguiçoso. Ele fica: ai meu Deus, se eu estudasse numa escola particular, ah nossa, eu ia estar mais preparado para poder pra fazer o Enem, para ir para uma faculdade pública, que é o sonho de todo mundo. Meu filho, você não tira nota boa nem na escola pública, você vai tirar um particular aonde? Enquanto a gente não aprender a valorizar o que nós recebemos de Deus, Deus não vai nos dar mais. Deus te deu um carro simples, anda com ele limpinho, anda com ele bonitinho, troca o óleo certinho, lava tudo bonitinho. Daqui a pouco Deus vai te dar um carro melhor. Deus te deu um barraco, o barraco tem 3 cômodos, 2 cômodos só, tá sem reboco, tá com telha de amianto. Deixa, não tem problema, a parede não está rebocada, tem telha de amianto, mas o teu barraco é limpinho. Se alguém for lá nas panelas, as panelas estão tudo areadinha, tudo bonitinha, tudo assim, ó, bem assiado, bem cheiroso. Todo mundo que entra na sua casa fala: nossa, que casa cheirosa. Trabalha a tua realidade, porque se você não limpa nenhuma casa pequena, simples, como é que vai limpar uma mansão? Falei aqui um dia: Deus, eu quero uma casa com 4 banheiros. Você não limpa nenhum que tem na sua, porque banheiro fica um fedor danado. Já viu? Deus podia me dar uma casa assim, de... aí eu ia pôr uma empregada, mas quem ia pagar? Gente preguiçosa não conseguia pagar também não, irmão. Escuta, a gente ri, mas é sério. Enquanto a gente não valorizar o que Deus está pondo na mão da gente, Deus não vai levar a gente em lugares mais altos. Talvez 2018 foi um ano difícil para você por conta da ingratidão. Você não foi grato com o que Deus te deu. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado. E pode ter certeza que Ele vai te dar algo melhor. Você está entendendo? Diga amém. Gideão fez o que ele podia fazer. Última coisa para a gente fechar. Versículo 14. Versículo 14. Então o Senhor olhou para Gideão e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha para cá. Estou terminando. Quem está falando isso para Gideão? O que, que Deus está falando para ele? Hã? Para ele ir na força que vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha o que, que Gideão responde. Olha lá. Olha para lá. 15. E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor me disse: porquanto que eu hei de ser con... Não, perdão, só no 15. Uma outra coisa de que é uma atitude de campeão, sabe o que é? Recebe aí em nome de Jesus. Gideão venceu todas as suas limitações e foi além da sua própria capacidade. Vou falar umas coisinhas um pouquinho mais difíceis. Aqui é difícil, a gente tem que repetir 3 vezes. Eu vou falar para você prestar atenção, esquecer do churrasco que você vai comer daqui a pouco. Parar de cochilar aí, que você não cochila assistindo aquele filme fake que você assiste. Olha para cá. Gideão venceu todas as suas limitações e foi além da sua capacidade. Faz assim, faz. 2019. Você vai vencer todas as suas limitações. E vai além da sua capacidade. Você está recebendo isso aí? Você está vendo esse templo? Você está vendo essa igreja aqui? Você está vendo esse templo aqui? Você acha que isso aqui é normal para a região que nós estamos? Você acha que é? Porque nós somos todos gente simples. Eu, gente, fui criado aqui. Conjunto Felicidade, rua 29, número 75, casa do senhor José Pedroso, está ali, ó. Meu pai, meu paizão e obreiro. Conheço a moçada toda daí. A moçada mais velha, né? Tá ali jogando bola junto, tem muitos aí. Os mais novos eu não conheço muito, não. Mas a turma mais velha e muitos amigos, nós já até morreram, né? Um monte, joguei bola com a turma toda. Conheço aqui todo mundo. Nós fomos criados aqui dentro. A nossa realidade é uma realidade de gente simples. Você acha que esse templo aqui é normal para o lugar que está? Mas sabe qual é a mensagem que é pregada nesse púlpito todo dia? Quando Jesus entra na tua vida, você pode viver além das suas limitações. Ah, você não entendeu nada? Quem pegou aí, dá glória a Deus aí. Jesus entrou na tua vida, se prepare, você vai viver o extraordinário. Jesus entrou na sua vida, se prepare, você vai viver o improvável. Você vai viver o sobrenatural. Será que alguém está pegando isso aí? Eu vou repetir. Jesus entrou na tua vida, ei, pregador, recebe isso aí, pregador. Recebe. Jesus entrou na tua vida, você tem vida com Deus, você vai pisar em lugares que muita gente não vai pisar, que muita gente nunca pisou. Você vai viajar o mundo para pregar. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, uma porta de milagre se abre e nós podemos viver o extraordinário, o improvável e o sobrenatural. Quem recebe essa palavra, fica de pé aplaudindo e exaltando. Não movimenta, não sai ainda não. Pega a mão de quem está do teu lado e diga para ele: 2019, eu quero ver você ir além. Fala para ele: eu quero ver você viver o extraordinário. Eu quero ver você viver o sobrenatural. Eu quero ver você viver o improvável. Quem recebe aí, solta a mão, levanta as duas mãos e diga: eu recebo. Eu pego essa palavra. Vou olhar, ai meu Deus, recebe. Vou olhar para você e vou dizer assim: mas é ele? É ele? mas é aquele mesmo? Não é possível, como é que ele está agora? Não, agora ele está em outro nível. Mas como? Não, agora ele largou tudo lá, agora ele está com outra vida. Mas como é que é? Ele estava todo arrebentado, estava perdido. Não, mas olha, Jesus entrou na vida dele, ele está vivendo o extraordinário. Escuta, o extra, repita comigo, extra. Não, enche a boca para falar, não fala igual derrotado não, fala igual vencedor. Extraordinário. De novo, extraordinário. Cutuca quem está do teu lado, diga para ele, chega de viver só o ordinário. Não é para chamar o irmão de ordinário não, viu? Fala para ele, chega de viver só o ordinário. Fala para ele assim, eu quero ver você agora vivendo extraordinário. Quem pegou, dá um grito aí, dá um pulo aí na cadeira. Diga assim, 2019. Não, fala forte, fala igual vitorioso. 2019. Eu vou viver o sobrenatural. Sobrenatural. Fala assim, chega de viver o natural. Chega de viver o natural. 2019. Eu vou viver o sobrenatural. Dá mais um grito de glória a Deus aí, exaltando. Já cansou? Já cansou? 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 Era o menor da tribo. Gente, escuta. Manassés já não era uma tribo boa. Manassés já era a rabeira das tribos. E o Gideão era quem? Escuta. Ei, olha pra cá. Talvez é o momento que Deus mais vai falar com você. Você começa a ficar aí, ó. Olha pra cá. Porque talvez você está dizendo assim, nossa, eu sou pobre, vindo da família pobre, gente simples, não estudei, não tive acesso a nada. Talvez você está falando isso. Gideão era da tribo de Manassés, que já era uma das piores tribos. E ele ainda diz que ele era o quê? O menor da tribo. Olha quem era o Gideão. Tribo de Manassés. E ainda o menor da tribo de Manassés. Era o improvável. Mas você sabe que Deus gosta de fazer essas coisas? Deus gosta de fazer essas coisas, sabe por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie. Escuta, eu preciso terminar, estou terminando. Davi, o menor da casa de Jessé, Deus o escolheu para ser rei de Israel. Mefibosete, o aleijado, perninha, quebrada, morando em Lotebar. Deus arranca, ai meu Deus do céu, você não está entendendo. Deus arranca ele de Lotebar e o faz assentar na mesa do rei. Tem muita gente aí sentado em Lodebar. 2019, se você quiser, Deus vai te arrancar de lá e vai te fazer assentar na mesa do rei. Você está pegando? Está pegando isso aí? Lembra de José? O perseguido da família, o invejado da família, o caçula da família, jogado de lado. Lá na caçula não tinha outro mais novo que ele. E Deus o escolheu e o colocou como governador do Egito. Se Deus, escuta, eu estou terminando. Se Deus fez na vida de Davi, fez na vida de Mefibosete, fez na vida de José, fez na vida de Gideão, você acha que ele não pode fazer na tua? Depende de você. 2019 pode ser o melhor ano da tua vida, mas para isso você precisa entregar a tua vida para Jesus para valer. Porque o único que pode fazer você viver o sobrenatural, o extraordinário, é Jesus Cristo de Nazaré. Sem Ele, nós não podemos nada. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Como é que você está entrando em 2019? Nós vamos orar daqui a pouquinho. Como é que você vai entrar em 2019? Gideão, escolhido por Deus, e ele venceu os midianitas com 300 homens. Foi um juiz de Israel.
Glória a Deus. Porque Deus era com ele. O Senhor disse para ele: vai, porque eu sou contigo, Gideão. Eu vou dar vitória para você. Fala para quem está perto de você: quem pode te dar vitória é Deus. Eu quero orar aqui rápido para a gente encerrar, que agora não tem mais tempo. Rápido. Para todas aquelas pessoas que estão aqui hoje, que estão dizendo assim: pastor, eu estou meio desviado do foco. Eu estou meio fora. Eu sei que eu não posso entrar 2019 assim. Mas hoje à noite, depois dessa palavra, eu vou tomar uma decisão. Porque eu quero que 2019 seja o ano do extraordinário na minha vida. Você chegou aqui assim? E você quer tomar uma decisão? Aonde você está? Curva a cabeça, todo mundo. Onde você está? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tá um ali, dois ali, três, quatro, cinco, seis. Onde está mais? Sete, oito. Muitas pessoas lá em cima, nove, não tem como contar. Deixa eu pedir vocês um favor. Rápido, o ministério louvou aqui em cima, rápido. Corre para cá, todo mundo que levantou a mão. Todo mundo que levantou a mão, pastor, sou eu. Não esconda agora, não esconda de ninguém o que você está vivendo. Você está chateado como Gideão estava. Você está magoado como Gideão estava. Você está fraco como Gideão estava. Hoje à noite, não entra 2019 como você está. Corre, corre, corre. Quantos irmãos estão cantando aqui? Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Corre, corre, corre. Está chegando, está chegando. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Vamos aplaudir. Abra o corredor para os irmãos passar. Isso, isso. Venha, venha. Muita gente levantou a mão. Toda aí em cima quem levantou. Vem. Vem.
Como pode?
Vem, vem, vem. Pastor, não vou entrar o ano do jeito que eu estou.
Por bens materiais, eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele.
Você tá em cima, eu espero você descer. Pode descer, vem.
Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos.
Mas Deus quer te restaurar.
Você vai fazer.
É noite de mudança,
eu vou.